Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, uma produção da TV Assembleia de Minas Gerais. Cada vez mais brasileiros estão sendo afastados do trabalho por causa de problemas mentais. O número de afastamentos cresceu quase 70% no último ano. Foram 280 mil em 2023 e 470 mil em 2024. A depressão e a ansiedade foram as principais causas. Os dados são do Ministério da Previdência Social. O que pode estar acontecendo? Para tentar descobrir algumas respostas, eu converso com o psicólogo Carlos Eduardo Carrusca, professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Eu queria que a gente começasse o programa mostrando justamente os números do Ministério da Previdência Social que vão aparecer aqui para nós. Ó, os afastamentos por saúde mental entre 2014 e 2024. A gente pode observar ali que de 2014 até 2019, os números variam ali entre os 170 mil, 220 mil. Tem uma caída grande, que é o 2020, que é a pandemia. Depois da pandemia, de 2021 a 2024, a gente vai tendo um aumento crescente. 185 mil, 201 mil, 283 mil e agora de 2023 para 2024, um aumento bastante significativo ali de 68%, ultrapassando os 470 mil. Como é que a gente pode fazer uma primeira análise desses números aí, Carlos, com esse aumento tão grande aí no último ano?
Perfeito. A questão do adoecimento mental relacionado ao trabalho é geralmente uma questão muito complexa e ela demanda realmente análises mais aprofundadas, e essas análises não são muito pontuais, elas precisam de fato levar em consideração todo esse histórico, todo esse panorama que foi evidenciado aqui. Eu vejo três fatores que são fatores relativos a esse contexto e que talvez possam nos ajudar a explicar esse cenário. O primeiro deles, está bem colocado ali, inclusive é um período de queda, é o período da pandemia da Covid-19. A Covid certamente ela trouxe, além da emergência sanitária, um impacto na economia de todo o país e também na saúde mental dos trabalhadores, das trabalhadoras. E aí eu me refiro não especificamente apenas aos trabalhadores do setor formal de trabalho, mas também os trabalhadores na informalidade e também aqueles que já estavam em situação de desemprego ou que ficaram desempregados. Mas a Covid ela não é um único elemento para a explicação desse quadro. Nós tivemos no nosso país na última década, importantes alterações da legislação trabalhista e essas alterações da legislação trabalhista, elas também impactam a segurança e a proteção jurídica dos trabalhadores. E um outro elemento, para colocar de forma mais breve, mas a gente pode falar um pouco mais sobre
nós
isso.
Nós temos aí tempo para justamente analisar esses...
Nos debruçarmos esses, né, sobre esses fatores. É o fato de que o nosso país... Há um longo período e mais recentemente, ele tem sido exposto e colocado numa situação global de laboratório de uma experiência social da precarização. Esse é o termo utilizado por um sociólogo do trabalho, professor Ricardo Antunes, e que reflete muito daquilo que a gente está vivendo no nosso contexto atual e nas últimas décadas. Principalmente o significado dessa expressão, de sermos um laboratório hoje da precarização do trabalho, é em que todas as atividades, desde os trabalhadores em situação de desemprego, passando pelos trabalhadores da informalidade, mas também atingindo dados dos trabalhadores do setor formal, nós experimentamos uma certa precarização das condições materiais e sociais de trabalho. E essas condições, claro, elas vão levar muitos trabalhadores ao contexto de adoecimento.
Você falou aí da questão da precarização e que o Brasil está um laboratório de precarização. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente entender essa situação.
Perfeito. Essa é a pergunta que todo especialista nessa área quer escutar. Porque, de fato, a gente vive um quadro muito, muito tenso para trabalhadores de cada segmento. Especialmente aí quando eu falo do laboratório da precarização, não só os trabalhadores que estão na formalidade, mas os trabalhadores da informalidade, eles expressam bem na materialidade dessa classe, que é hoje a classe dos trabalhadores informais, o significado dessa precarização. Vou dar um exemplo. Nós temos trabalhadores no nosso país, e são centenas de milhares, que trabalham por aplicativos, que fazem entregas, que fazem um trabalho, um trabalho que tem seus méritos, que tem sua justiça e tudo isso, seu valor. Mas não são trabalhadores, muitas vezes, na sua maioria, reconhecidos como trabalhadores numa situação de prestação de serviço. Muito pelo contrário, são às vezes chamados, acho isso inclusive uma ousadia teórica, chamados de empreendedores, quando na verdade são trabalhadores que estão vivendo uma situação precarizada, sem direitos previdenciários, sem direitos trabalhistas, se expondo a situações de muito risco, incluo aí as situações de violência ou violências no plural relacionadas ao trabalho, e que mesmo assim estão ali tentando doar parte do seu dia e uma parte bastante, uma fatia da sua vida bastante importante a trabalhadores, digamos, plataformizados, é o termo que a gente utiliza hoje, que trabalham durante 18 horas por dia, percorrem mais de 100 quilômetros usando bicicletas ou motocicletas para poder fazer entregas. E esses trabalhadores, na verdade, eles estão entregues a uma situação que não é à mercê da sorte, é à mercê do azar. Porque estão à deriva, sem contratos de trabalho mais regulados que deem a eles uma certa retaguarda jurídica e social. Não são trabalhadores empreendedores, são trabalhadores numa situação profunda de precarização e muito diferente do que já escutamos falar, de que esses trabalhadores, enfim, estão livres para poder fazer o seu trabalho porque eles são donos do próprio tempo e não têm chefe. Essa não é a realidade desses trabalhadores e muitas pesquisas, tanto do campo da psicologia do trabalho quanto da sociologia do trabalho, apontam para outro horizonte. São trabalhadores que, tecnicamente, a gente chama de trabalhadores numa situação de autogerenciamento, eles autogerenciam, mas de forma subordinada. Subordinada a quê, afinal de contas? A uma tecnologia do algoritmo sofisticada, mas que faz o papel da chefia e modula ali o aspecto da gestão. Então, nessas situações de insegurança e muitas vezes precariedade jurídica e social, esses trabalhadores vivem situações que a maior parte de nós desconhece, mas que vão se refletir e se refletiriam nesses números
caso eles estivessem sendo registrados.
Exatamente, caso estivéssemos com esses trabalhadores sendo contemplados nessas planilhas.
O governo federal, no ano passado, atualizou a chamada norma regulamentadora número 1, que é a norma que basicamente, né, orienta o que, que as empresas devem fazer em relação às condições de trabalho para os trabalhadores, enfim, de proteção. Isso, agora eles têm até, as empresas têm até o mês de, próximo mês de maio para se organizar. Já é possível ver alguma diferença? Como é que você percebe essas mudanças? O que, deveria e já está sendo feito?
Perfeito, é uma excelente pergunta, porque de fato a partir, salvo engano, de 26 de maio, com a atualização da NR1, essa normativa entra em vigor. O que ela traz de essencial e de novo? Algo que a gente já deveria ter feito no dever de casa muitos anos atrás, a saúde do trabalhador e da trabalhadora insiste nisso no SUS, como campo há muitos anos, que é incluir a perspectiva psicossocial quando da promoção da saúde e da prevenção do adoecimento. Nós temos nos locais de trabalho riscos que são físicos, riscos que são químicos, riscos que são biológicos, riscos mecânicos. Então, quando a gente fala desses problemas que a classe trabalhadora já experimentava, a gente fala de problemas como consequência, como amputações, lesões por esforços repetitivos e tantas outras questões. Mas o cenário atual trouxe um outro panorama para a nossa conversa. Nós temos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, transtornos depressivos, transtornos ansiosos e uma série de outros problemas, como é o caso do esgotamento profissional, também chamado de burnout, associados ao trabalho. O que fazer com isso? A grande questão, me parece, e vai ser um desafio na nossa sociedade enfrentar essa questão, é de não individualizarmos o processo de adoecimento e tratarmos a saúde mental à margem das relações de trabalho. Porque, como eu disse logo no início, é muito comum essa tentativa de pensar a saúde mental como um problema individual. Ah, você adoeceu no trabalho? É porque você então seria frágil, seria uma pessoa incapaz, pouco resiliente. Mas, na verdade, não se trata disso. Se trata dos mecanismos de suporte organizacional, institucional, que a gente pode construir nas organizações para fazer face às dificuldades. Vou ser mais específico. Num contexto de trabalho agora, as empresas têm de olhar obrigatoriamente para a divisão das responsabilidades, para os sistemas de avaliação de desempenho, para as relações interpessoais e de comunicação. Elas precisam prevenir o assédio moral e sexual nas relações de trabalho, porque são causadores de problemas psicopatológicos, num futuro, às vezes até num espaço de tempo muito curto. Então as empresas estão agora desafiadas a realmente ouvirem os trabalhadores e, a partir da contribuição que eles fizerem, não só dos especialistas, construírem outras formas de acesso à realidade de trabalho para que, primeiro, o trabalho possa ser transformado a bem da vida e da saúde dessas pessoas. Esse não é um desafio fácil de ser enfrentado.
E esse foi mais um podcast do Panorama, o programa completo sobre a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.